em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, meus amigos, hoje nós damos continuidade à conversa com o penitenciário da Basílica de São Pedro, aqui no Vaticano, Frei Conventual Fernando Maria. É com alegria que a gente recebe o Frei Fernando e nós continuamos, então, a conversa com ele. Nós estamos conversando com Frei Fernando Maria e olhando um pouquinho o seu trabalho agora. Padre penitenciário. O que faz um padre penitenciário? Quantas horas trabalha? Enfim, como é que é seu
certo
dia?
Aqui, dizemos assim, ó, 24 horas por semana de serviço no confessionário. 24 horas por semana. Turnos de 5 horas por dia. Atendemos mais de... Todos nós juntos atendemos de 20 a 30 mil por ano. Até agora estou em quase 2 mil. Meio do ano.
Dá para fazer as contas, é?
Não, porque todo dia tem que fazer.
Ah, tem que fazer.
Tem que anotar todos os que se confessaram ali. De todas as línguas. Eu atendo em português, espanhol e italiano. Então, as pessoas... Eu tenho pedi uma penitente para fazer para mim. Essa penitente fez o Excel, né, disso aqui. Ó. 24 horas por semana, dois turnos, né, e 5 horas por dia de confissão. Evidentemente, tem a folga também. Como, por exemplo, hoje eu estou de folga de manhã, à tarde eu estou trabalhando. Então, terça-feira eu tenho a folga o dia todo. Na segunda-feira eu tenho o meu dia de folga, mas são 24 horas para todos. Todos atendem 24 horas por semana.
Já encontrou momentos difíceis na confissão? Diga, e agora?
Sim, sim, sim. Encontrei nessa hora preciso ter muita calma, porque a gente se bate de frente com o inimigo mesmo. Bate de frente. Ou seja, ele chega já... Mas Deus nos dá a sabedoria, o entendimento, o discernimento, a calma, porque quando o inimigo chega e encontra calma, ele se irrita ainda mais, porque ele não tem isso. Então, a palavra de Deus tem o poder de expulsar o mal. Então, muitas pessoas ali chegam, não digo muito, mas alguns chegam que são realmente difíceis. Mas o poder da misericórdia, o poder da palavra, do discernimento, da ciência, do entendimento da graça de Deus para aquela situação, porque cada situação é uma situação.
O senhor já se deparou com penitentes com pecados reservados, aqui que nós falamos ao Santo Padre, ou seja, só aqueles que a absolvição pode ser dada pelo Papa?
Sim. Mas um deles eu levei para outro confessor porque eu não tinha experiência suficiente. Então, quais são estes pecados contra o...
Que somente o Papa pode perdoar.
A violação do selo sacramental, ou seja, a violação do a violação do sigilo sacramental, porque um confessor jamais pode contar o pecado de um penitente, nomeando esse penitente, porque é pecado quando ele nomeia esse penitente e prejudica ele. Porque pecado confessado, arrependido e confessado. Vou repetir isso. Pecado arrependido e confessado é pecado. Perdoado e apagado não existe mais. Então, quando alguém revela esse sigilo, esse é um, deve recorrer ao Santo Padre aqui. Por exemplo, um ato de violência contra o Romano Pontífice, como aquele contra Bento XVI, aquela mulher que pulou em cima dele, aquele ali, um ato de violência. Só o Papa pode perdoar. É reservado a ele. A absolvição do cúmplice no caso de pecados sexuais. A consagração de um bispo sem o mandato do Papa. Então, nesses casos, entretanto, somos obrigados a recorrer à penitenciária apostólica para determinar a penitência a ser imposta. Então, a penitenciária apostólica, porque o Papa confia o perdão que ele dá à penitenciária apostólica, que tem que ter um penitenciário mor, que é um cardeal, que é responsável pela penitenciária apostólica. Tem um regente, que é o seu vice, né? Então, vai a ele, uma equipe, porque tem uma equipe de teólogo, moralista, e o regente, eles tomam a decisão. Que penitência, porque a pessoa é perdoada. Não tenha dúvida que ela se aproximou porque está pedindo perdão, porque está desejando. E aí eles tomam a decisão, que penitência passar? Aí eu não posso dizer qual a penitência, porque eu não sei.
Bem, nesses últimos tempos, também nós temos uma conscientização, se podemos assim, uma certa sensibilidade em relação aos pecados sociais, inclusive ecológicos, né?
Sim.
O senhor notou uma maior conscientização entre os penitentes sobre isso?
De fato, nota-se que os penitentes têm uma certa sensibilidade aos pecados sociais, a começar pela sonegação de impostos, infrações de trânsito e poluição ambiental. Então, eles se aproximam realmente quando fazem esse tipo de confissão, porque dói na consciência. Quando dói na consciência, significa que realmente a pessoa reconheceu que falhou diante de Deus. E a graça da confissão é a correção. Não só quando a pessoa recebe o perdão, mas ela tem o desejo de corrigir-se naquilo que fez e no que sente, que percebeu, que teve a dor do seu ato e dizer, eu não quero mais fazer isso. Essa é uma correção maravilhosa, porque pode até se depor, porque muitas vezes as pessoas, não só nesse pecado aqui, nestes pecados sociais, mas também nos pecados pessoais. Quando as pessoas reconhecem, ou alguém pode até dizer para ter assim, mas uma pessoa que vai continuar pecando contra mim, o perdão é infinito. Quando Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Ele disse, Pedro, esquece 7 vezes, Pedro. 70 vezes 7, Pedro. Ou seja, o perdão é infinito. Quanto mais alguém me ferir, mais eu perdoo e eu estou livre. Porque o perdão me faz livre. Eu não carrego aquilo dentro de mim. Eu não carrego o mal do outro. Ao contrário, Deus fala por meio dos nossos santos e bons exemplos.
Deus tem santa paciência, né?
Infinita.
Infinitas. Bom, o senhor está falando sobre isso, vem naturalmente em São João Maria Vianney, modelo, né, de um confessor.
Sim.
O senhor falava de 5 horas por dia, enfim, creio que São João Maria Vianney era muito mais do que 5 horas por dia, não?
Ele passava 18 horas, 20 horas no confessionário. Imagina, a Europa toda ia para As para se confessar. Quanta graça Deus derramou ali na vida desse homem. Esse homem é de um serviço extraordinário, porque se conhece o servo de Deus pelo aquilo que ele serve a Deus. Não é pelo quem ele é, mas pelo aquilo que ele serve a Deus. Porque o que é o serviço? É amor. Não tem outra palavra que defina o serviço. Se o teu serviço aqui não é amor a Deus sobre todas as coisas e a teus irmãos, tu não vai compreender nunca o que tu estás fazendo. E esse homem se dedicou a vida inteira. Imagina, 20 horas no confessionário, dormia no máximo 3 horas. Comia uma batata, uma coisa. Por isso que ele é magrinho assim. Né? Porque ele quase não se alimentava, dormia 3 horas por dia. Por dia, não por noite, né? Mas era dedicado dia e noite a escutar as confissões e a perdoar os pecadores.
E enviado para lá para não causar danos.
Sim, não, ele foi enviado para ali porque ele realmente ele não tinha uma erudição, ele não era um sacerdote erudito, ele não era um conhecedor, ele era um homem penitente, era um homem de oração. Aquele que escutava a Deus, aquele que falava com Nossa Senhora. Como nós falamos com Nossa Senhora no Santo Terço? O que é o Santo Terço? É receber a visita de Maria na alma, como ele recebia. É, quando a gente pede esse bandeiro, nós não pedimos o que Deus não conhece. Deus já conhece tudo que nós pedimos. Mas é como nós pedimos. Por isso que Jesus recomenda no Evangelho de hoje. Não use muitas palavras de gritaria.
Não precisa não, né?
Então, esse homem é um exemplo aqui. Ó aqui. Passou toda a sua vida no confessionário. É um excelente modelo a ser imitado por nós, penitenciários. Bento XVI, em sua carta dirigida aos sacerdotes para o ano sacerdotal, escreve: o cura d'Ars, em seu tempo, foi capaz de transformar o coração e a vida de muitas pessoas porque conseguiu fazê-las perceber o amor misericordioso do Senhor. Uma proclamação e um testemunho semelhantes à verdade do amor também são urgentemente necessários em nosso tempo. Essas são palavras de Bento XVI. Que coisa linda, esse Papa incrível.
Bom, o senhor fala com muita paixão daquilo que o senhor faz, mas ser penitenciário, quer dizer, agora vamos falar com o padre José que está nos ouvindo, eu também gostaria de ir para Roma ser penitenciário, o que eu faço?
Reza, não tem outro caminho para se chegar aqui, a não ser a oração, porque rezar é amar e ser amado por Deus, rezar é encontrar Deus no coração da nossa alma, que é a nossa mente, que é a nossa consciência. Rezar é silenciar para ouvir a Deus e falar aquilo que Ele nos ensina e pôr em prática aquilo que Deus nos fala. Porque se esse é um desejo que está no coração e esse desejo vem de Deus, então não é meu, é dele. Ele vai dizer como eu devo fazer para chegar. Como eu fiz, eu rezei, Senhor, eu estou aqui disponível, faça em mim como Nossa Senhora disse, faça em mim segundo a vossa vontade. E, por incrível que pareça, todas as dificuldades que havia de documentos que eu não tinha, de passaporte que eu nunca tive, tudo em questão de pouco tempo já estava tudo resolvido. Ele me mandou para cá. Quando eu cheguei no início, eu sofri um bocado para aprender a língua, que eu não sabia ainda. Mas ele disse, olha, o Espírito Santo fala todas as línguas, então reza em italiano, escuta em italiano e pensa em italiano. Tá bom. O senhor ordena e eu faço, porque eu sou o céu.
Bom, eu vou contar uma coisinha para os nossos amigos, né? Eu e o Frei Fernando, a gente discute também.
Graças a Deus.
Graças ao bom Deus. E agora, essa próxima pergunta, nós fizemos quase uma hora de discussão dias atrás. A misericórdia deve prevalecer no confessor. E eu volto, como o Papa diz tantas vezes, confessores não sejam carrascos. Uhum. Mas nós temos, infelizmente. E agora vem a minha pergunta justamente, o que fazer diante
de alguém. Uhum. Que você vai pedir o bálsamo e vem com o chicote.
Primeira coisa, nós temos que entender que uma primeira função do confessor é escutar. É escutar. E direcionar quando for necessário. Porque às vezes a pessoa vai contar a história do pecado. E a confissão não funciona assim. Não se conta a história de um pecado. Se conta o pecado arrependido dele. Então, quando se escuta o pecado e não a história do pecado, Deus tem sempre uma resposta. E a resposta se chama misericórdia. Não tem outra. A resposta de Deus para todo pecador arrependido é misericórdia. Atenção! Porque se a gente for pegar no livro do Hebreus capítulo 12, vamos lá, eu vou ler um pedacinho para vocês. Hebreus capítulo 12, veja o que é que está escrito aqui, ó. Atenção. Ainda não tem. Considerai, pois, atentamente a Cristo, que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estás esquecido da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Provérbios 3, 11, seguinte. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual filho a quem o seu pai não corrige? Mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, a correção é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência. Ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. A correção se faz necessária. Às vezes dói. Mas...
Volto de novo. A correção é necessária, dói. É... A atitude
preste atenção,
que fere mais.
Não, preste atenção. Não carregue essa atitude na alma.
Não, é evidente.
Não, se, mesmo sendo evidente, mas não carregue ela na sua alma. Não carregue ela na sua alma.
Uhum.
Carregue a misericórdia. Essa vai ajudar muito a ti e ao outro que está caindo. Porque Jesus disse, não perdoardes aos que claudicam, os que caem, tampouco vosso Pai, que vos ofende, tampouco vosso Pai vos perdoará. Hoje, o Evangelho de hoje diz isso. E São Tiago, na sua carta, no capítulo 2, 12 e 13, São Tiago, na sua carta, veja o que ele diz aqui, ó. Tiago 2, 12 e 13. 12 e 13. Falai, pois, de tal modo, e de tal modo procedei, como se estivesseis para ser julgados pela lei da liberdade. haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento.
O pedido é que os nossos confessores ajam com misericórdia, só isso.
Mas nada. Continue, mas com misericórdia no coração.
Exato.
Nunca,
e na ação também.
Nunca carregue o pecado do outro na sua alma.
Perfeitamente. Antes de concluirmos, nós estamos indo para o jubileu do ano 2025.
Sim.
E nós teremos as indulgências.
Certo.
Vamos falar um pouquinho sobre isso, as indulgências.
Eu tenho um pequeno texto aqui para ler a respeito disso. Chegou o momento de um novo jubileu, no qual se abre novamente a porta santa para oferecer a experiência viva do amor de Deus. Na bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025, o Santo Padre, o Papa Francisco, no atual momento histórico em que, alheia aos dramas do passado, a humanidade é submetida a uma nova e difícil prova que vê tantas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Chama todos os cristãos a se tornarem peregrinos da esperança. Trata-se de uma virtude a ser redescoberta nos sinais dos tempos, que, abarcando o anseio do coração humano, necessitado da presença salvífica de Deus, pede para ser transformado em sinais de esperança e que deverá ser atraída, sobretudo, na graça de Deus e na plenitude da sua misericórdia. Já na bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, em 2015, o Papa Francisco sublinhou o quanto a indulgência adquiriu, naquele contexto, um significado especial, uma vez que a misericórdia de Deus se torna a indulgência do Pai, que, através da esposa de Cristo, alcança o pecador perdoado e o liberta de todo o resíduo da consequência do pecado. Da mesma forma, hoje, o Santo Padre declara que o dom da indulgência nos permite descobrir quão ilimitada é a misericórdia de Deus. Não é por acaso que na Antiguidade o termo misericórdia era intercambiável com o termo indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus, que não conhece limites. Indulgência, portanto, é uma graça jubilar. O que é indulgência? A pergunta que se faz está aqui. É misericórdia em prática. A prática dela, que tira o resíduo das penas devidas por aqueles pecados. E como adquiri-las? Visitando uma igreja jubilar ou não, dependendo da distância. Por exemplo, em Roma são quatro basílicas papais. Né? A Basílica de São Pedro, a Basílica de São João de Latrão, a Basílica
São Paulo e Santa Maria.
Santa Maria. Então, quem estiver em Roma faz a visita a essas basílicas, faz a confissão, a comunhão eucarística e oferece as suas orações nas intenções do Santo Padre, a oração do Creio, do Pai Nosso, da Ave Maria, do Glória ao Pai, na intenção das intenções do Santo Padre, pela Igreja. Isso, e pode ser também transferida em sufrágio das almas do purgatório. É assim que se adquire. Mas, se a pessoa não está perto de uma basílica jubilar, qualquer igreja do mundo pode adquirir a indulgência plenária de todas as penas do passado e do presente, fazendo esses simples atos de fé, de amor e de devoção.
Bom, nós voltaremos a falar com Frei Fernando, né? Cadeira cativa aqui, Frei Fernando. Obrigado pela sua paciência conosco. Né? Obrigado pelo seu trabalho, pela sua doação, né? Pelo seu ministério.
Eu que agradeço, né, porque Deus abre as portas do Vatican News Brasil para todos os brasileiros. Não só para os brasileiros, mas para todos aqueles que falam português no mundo inteiro. Né? Mas não somente o português, o espanhol, porque também é muito próximo. Né? E eu quero louvar e agradecer porque eu costumo dizer... Eu consagrei minha vida a Deus, meus pensamentos, meus desejos, minha vontade, todo o meu tempo a Deus. De forma que quando eu tiro qualquer tempo para outra coisa, eu sinto já um peso porque eu consagrei e foi a Deus. Não posso tirar o tempo de Deus para dar a outra coisa que não é Deus. Então, você que está me ouvindo, não tire o tempo de Deus da sua vida para dar outra coisa que não é Deus. Porque nós pertencemos somente a Ele. Se não vivemos essa interação e essa comunhão com Ele, a nossa vida perde o sentido de ser. Porque nós não nascemos para nós. Nós nascemos para Deus. Nós nascemos para o céu, da água e do Espírito Santo, em estado de graça. Então, meu caríssimo irmão, na fé, no amor e na dedicação às almas, porque... Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que Deus me falou na minha oração, Ele disse assim, teu trabalho aqui é para a minha maior glória e a salvação das almas. Senhor, sim, teu trabalho aqui é para a minha maior glória e para a salvação das almas. Aconteça o que acontecer no confessionário ali, eu sei que aquilo ali é para a maior glória de Deus e a salvação dessas almas.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Onimar, Stins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.